Se está aqui no estúdio da CBN, a ex-vereadora de Curitiba, Renata Bueno. Ela é candidata a uma vaga no parlamento italiano. Isso mesmo, você pode pensar, poxa, mas como, né? Se ela foi vereadora na capital do estado, agora quer uma vaga no parlamento. Renata, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos que nos ouvem.
Então, te passo a primeira pergunta. O que faz você querer pleitear uma vaga no parlamento italiano?
Justamente pela experiência parlamentar e o nosso envolvimento na política, é que a gente se preocupa também com essa esfera da Itália no Brasil. Nós temos aqui muitos descendentes italianos e que hoje têm direito a eleger representantes no parlamento italiano. Essas vagas hoje são tomadas ou por argentinos ou por italianos que vêm aqui ocupar esse espaço que é nosso. Então, a importância da gente demonstrar ao Brasil, começando pelo Paraná, que é o nosso berço, a importância de a gente ter o representante eleito por nós e que vai falar não só com a Itália, mas com toda a Europa.
Há quanto tempo existe essa representação?
É muito recente. A primeira eleição foi em 2006, que o parlamento italiano foi o primeiro país no mundo a eleger representantes dos italianos que estão em todo o mundo, né, não só dentro do território nacional, mas é muito recente e justamente por isso as pessoas não conhecem muito. E a importância da gente divulgar, mostrar a importância disso para as pessoas se interessarem e terem aí uma participação mais efetiva.
A representação é por país, por continente. Quem é o contingente de eleitor que vai eleger os deputados? São só deputados, tem Senado também?
A Itália elege 18 deputados e senadores no mundo. Né? Aqui na América do Sul é a maior repartição eleitoral, onde nós temos 4 vagas de deputados e 2 de Senado. Então é bastante coisa pensar que nós temos aí 6 cadeiras no parlamento italiano, né? Quase todas ocupadas por argentinos e por outros países, sendo que o Brasil é o segundo maior colégio da América do Sul. Então, nos organizar e buscar esse espaço nosso, essa representação, até porque hoje o Brasil é um dos protagonistas da economia mundial. Então, para nós é importante abrir essas fronteiras e ter aí o nosso parlamento, o nosso parlamentar aí eleito por nós.
Quando você fala de segundo maior colégio eleitoral, é porque a Argentina é o primeiro.
Exatamente, a Argentina é o primeiro.
Por que os argentinos conseguiram? Eles têm a proporção de eleitores maior do que a nossa. Quem pode votar?
Embora eles tenham menos descendentes do que o Brasil, eles têm mais eleitores, porque eles conquistaram mais cidadanias. Né? No Brasil, a gente sabe que nos consulados tem filas imensas de várias famílias que pedem cidadanias e aguardam, às vezes, 10 anos para receber essa cidadania italiana. Então, a Argentina ela avançou muito nesse processo e hoje ela tem um maior número de eleitores. Diferente do Brasil, que vem crescendo muito. Então, é importante a gente observar que o futuro nós teremos ainda mais vagas, muito mais cidadãos brasileiros com dupla cidadania.
Quantos eleitores na América do Sul? Quantos eleitores no Brasil?
América do Sul, 1 milhão. Brasil, em torno de 300 mil.
Bom, todos votam. Ou seja, existe uma participação massiva desse italiano de dupla nacionalidade, esse brasileiro com dupla nacionalidade e esse italiano no Brasil, eles votam? Todos eles participam muito dessa eleição?
Não, pelo contrário, né? O nosso esforço de estar divulgando é justamente porque na última eleição, que foi em 2008, e era muito recente, porque começou 2006 a primeira e 2008 a segunda, porque teve aí uma queda de governo nesse meio tempo. Então, a participação foi muito pequena, um pouco mais de 30% daqueles que poderiam votar. E hoje a gente espera, a nível de Paraná, que é o nosso berço, a nossa terra, onde a gente tem feito essa divulgação forte, né? Já em Curitiba, Londrina, Maringá, vamos para o Sudoeste, que tem uma presença maciça de italianos, é que a gente tenha uma participação muito mais efetiva, que seja pelo menos mais de 50%.
Você tem uma ideia do número de eleitores no Paraná, no sul do país?
Nós temos aqui a nossa circunscrição que cuida o consulado de Curitiba, que é Paraná e Santa Catarina. Aqui nós temos quase 50 mil eleitores. É o segundo maior colégio do Brasil, né, depois de São Paulo. Então, é um índice alto, importante, e isso demonstra, inclusive, que essa tradição italiana está presente em quase todas as famílias do nosso estado.
Bom, antes de falar um pouquinho das suas propostas, afinal você é uma candidata ao parlamento italiano, é engraçado conversar com um candidato que é o parlamento italiano, quais seriam as propostas? Vamos falar um pouquinho dessa concorrência nesse processo eleitoral que você está fazendo, né? Como é que é essa campanha? O que te levou a fazer a campanha e como é que ela ocorre?
Eu já fui vereadora, experiência parlamentar, como eu disse, né, o envolvimento na política. Já participo da política italiana há 10 anos, no período que eu morei lá, depois quando vim embora. Como vereadora, já desenvolvi uma série de projetos voltados para a comunidade italiana, com destinação aí de mais de R$1 milhão em projetos para a comunidade, ou destinada a quem tem paixão pela Itália, né? Hoje está muito em voga essa coisa da gastronomia, da língua, da música. E a gente vem se destacando nisso e fui convidada, então, a fazer parte dessa chapa. A campanha, ela acontece, é claro que a gente está focando a nível de Brasil. Eu não estou muito saindo para fora, justamente porque aqui nós temos um número mais do que suficiente e são os brasileiros que devem ser representados nesse momento. Nós nunca tivemos um brasileiro presente no parlamento italiano, então talvez eu seja a primeira a colocar os pés lá e, sem dúvida nenhuma, já tenho experiência como parlamentar, vou poder estar representando o nosso grupo, que não é um projeto só meu, viu, Gil? É um projeto suprapartidário, não só apoio do meu pai Rubens Bueno, mas está aqui a Cida Borghetti, que é uma grande amiga, nossa deputada aqui da região, Ricardo Barros, eles já têm um envolvimento forte na comunidade italiana, né, presente no Comites, que é o nosso conselho local, e outros partidários também, políticos locais, porque quando a gente está inserido na política, a gente tem uma visão pública da coisa. É, e é justamente neste sentido que nós estamos colocando as nossas propostas, olhando os universitários que hoje buscam fazer um intercâmbio, a nossa juventude que quer ter uma experiência de trabalho lá fora, né, abrir as portas para o mundo. A globalização hoje chama isso. E sem dúvida nenhuma, aquele que já tem uma raiz familiar com a Itália, ele faz essa ponte em primeiro lugar, que foi o meu caso. Eu fui fazer especialização lá na Universidade de Pádua, depois fui para a Universidade de Roma, e assim eu resgatei toda a história da minha família, estudei muito sobre a migração italiana, desenvolvi teses sobre cooperação internacional, e hoje nós temos então vários projetos já na prática acontecendo. Você imagina que com um mandato desse, o quanto a gente não vai poder fazer, né? E quem ganha não é só aquele que tem a cidadania italiana, a sociedade brasileira como um todo.
Agora, quando você fala de migração, migração é um tema muito polêmico, ou seja, nós temos, os brasileiros migram, e o Brasil é resultado de migração. Os italianos vieram para cá no século XIX, boa parte deles, né, constituíram comunidades que deixaram marcas, né, no hábito alimentar, na organização de cidades, mas ao mesmo tempo nós temos agora uma situação um pouco inversa, né? Se nós recebemos italianos no século XIX, fomos para a Itália, muitos brasileiros ainda sonham em se fazer na Europa, e a Europa vive uma crise em que desemprego de 130 milhões já assusta, se chegar a 200 milhões até daqui 2017 ou 2018, não é nenhuma surpresa. A pergunta é, eles vêm para cá. Você será, de certa forma, um canal para esses que desejam ir e os que vêm para cá? Como é que é essa relação de imigração para quem está pleiteando um cargo como você?
Veja só, Gilson, essa crise econômica não me assusta. Pelo contrário, talvez seja o momento de nos darmos as mãos, né? No final dos anos 1800, quase 30 milhões de italianos saíram da Itália e foram buscar oportunidades no mundo todo, muitos vindo para a América do Sul. Depois disso, mais recentemente, nós tivemos muitos brasileiros indo buscar trabalho na Europa, começando pela Itália, justamente pelo laço familiar, e hoje, novamente, o processo se inverte, né? Onde aí a Itália, hoje na sua crise, vários países europeus, eles estão buscando investir, as próprias empresas, inclusive, estão vindo muito para o Brasil, justamente por causa da promessa de futuro econômico que nós estamos dando aí para o mundo. Então, isso é muito natural. É, não acho que isso vá gerar nenhuma pressão, pelo contrário, como eu disse, é o momento de darmos as mãos. Eu acho que a gente tem muito para oferecer também, não só em mão de obra, mas de espaço de mercado, para que venham empresas, para que tragam novidades, e sem dúvida nenhuma o Brasil evolui com isso, né? Evolui em todos os sentidos, não só no setor econômico, mas em vários setores, porque nós temos ainda muito para aprender com toda essa história do mundo que começou na cidade de Roma, na sua fundação em 700 a.C.
Renato, quando você falou da sua função nessa busca de um espaço no parlamento, você colocou que o Brasil tem muitos brasileiros que são descendentes de italiano que poderiam ter a dupla cidadania e não têm, por uma questão, às vezes, de burocracia, de dificuldade de conseguir essa dupla cidadania, que é uma das questões que você defende, é isso?
Exatamente. Nós temos filas enormes nos consulados, né? As famílias esperam, às vezes, mais de 10 anos para conquistar a cidadania italiana. Esse é um processo que o Brasil teve dificuldade de desenvolver com o governo italiano e, por isso, a tamanha demora. O processo é muito complicado. Então, nós temos aí, a cada ano, pelo menos em torno de 100 mil pessoas conquistam novas cidadanias, né? E essas vagas vão estar sendo abertas aí para o Brasil. E sem dizer também, Gils, que nós temos ainda na Itália, mesmo com a crise econômica, nós temos muitos brasileiros morando lá. Alguns que já têm a cidadania italiana, outros que não têm, mas que têm lá oportunidades de trabalho também, que não votam, né, porque estão morando lá, mas com certeza nós vamos, da mesma forma, estar dando atenção a essas pessoas também, que precisam de uma representatividade, que precisam, às vezes, de um apoio. E essa relação diplomática é fundamental entre o Brasil e a Itália, coisa que nós tivemos dificuldade no caso Batiste, como comentamos há pouco.
Antes de falar do Batiste, eu quero falar de uma coisa importante. O Batiste conseguiu ficar aqui, mas muitos brasileiros vão para a Itália ilegalmente. A imigração ilegal na Europa é um problema. Países como a França, por exemplo, quase elegem governos conservadores, estão dispostos a expulsar os estrangeiros. Isso na Itália, como é que você chegar a ser uma representante, entre aspas, brasileira, italiana? Como seria a sua forma de observar essa ilegalidade de brasileiros, às vezes, na Europa, na Itália?
A Itália sempre foi o país mais acolhedor. Justamente, como eu disse aqui, ela foi a primeira cidade a se organizar em Roma, Império Romano, mas também abrindo as suas portas para todos aqueles que transitavam ali e foram conquistando as populações. Então, eles sempre foram muito abertos, inclusive as carreiras diplomáticas foram inventadas por eles nessa representatividade institucional de estar atendendo, acolhendo e dando atenção a todo mundo. Então, a Itália nunca teve isso, pelo contrário, ela recebe muita gente de fora justamente por sempre estar de braços abertos, né? Diferente de outros países europeus, é claro. Então, é isso que eu digo. Para nós, hoje, fazer esse trabalho contrário, de poder acolher um pouco também as empresas italianas, aqueles que queiram vir trabalhar aqui, para nós também é bom, né? E, sem dizer essa ligação das origens das famílias e principalmente pensar numa proposta de integração empresarial, de integração de profissões, pensando no nosso jovem.
Bom, agora eu vou falar do César Batista que você colocou. Você falou da Itália ser aberta aos estrangeiros. Desde o Império Romano, o governo Lula foi bastante aberto ao César Batista, que o governo italiano considera um assassino e o governo brasileiro considera um revolucionário. Você fica com o assassino ou com o revolucionário?
Olha, eu não fico com nenhum dos dois, porque eu não acredito em nada do que constituiu a história dessa pessoa. Nós temos aqui, claro, que o Brasil fala em ser muito liberal, mas não é. Todos os italianos que vêm para cá, eles não conseguem ter cidadania brasileira, né? É muito difícil você conquistar, inclusive, uma permanência no Brasil, diferente dos outros países lá fora. Então, a gente tem muito brasileiro espalhado no mundo, mas o Brasil ainda gera muita dificuldade. E o César Batista, estranhamente, teve, né, muito acolhimento aqui por parte do nosso governo. Não concordo com isso. A gente sabe da história que ele fez, de tudo que ele promoveu de maldade na história da Itália. E isso não cabe a nós, brasileiros, julgarmos, né? Então, por isso que na época em que começou esses escândalos, onde todo mundo buscava saber exatamente o que é que ele estava fazendo no Brasil, o governo brasileiro defendeu, protegeu e blindou César Batista aqui no Brasil. Isso gerou um problema muito grave entre as relações diplomáticas entre a Itália e o Brasil. Inclusive, nós temos partidos que hoje vêm defender essa coisa que o PT nos promoveu de maldade com a Itália lá atrás. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Porque, às vezes, uma relação diplomática ela pode defender muita coisa dos nossos brasileiros que estão lá fora, de toda essa relação que hoje existe, que tem que estar protegida e tem que estar muito bem cuidada por todos nós e que o nosso governo não fez.
Renata Bueno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, eu que agradeço. Agradeço a todos aqui de Maringá, da região. Fico muito feliz de estar aqui. Eu sou de Cabo Mourão, né? Uhum. Então, Pé Vermelho, a gente está sempre feliz. Agradecer a Cida, que está aqui com a gente, a nossa deputada, e todos os amigos aí que estão nos apoiando, que ouçam, peçam o voto à família, aos amigos, e busquem saber mais. A gente tem bastante informação no site, renatabueno.com.br. Estamos à disposição de todos. Grazie mille.
Conversei com Renata Bueno, ela é ex-vereadora da Câmara de Curitiba e agora está lutando por uma vaga no parlamento italiano.